Muito boa tarde. Estamos na audição dos subscritores da petição número 530/13, cujo primeiro subscritor é o cidadão Ricardo Filipe Madeira Simões, que é este senhor, creio eu, que aqui se encontra. A petição entrou na Assembleia da República em 17 de julho deste ano, com 4.169 assinaturas, portanto, um número de assinaturas superior àquele que determina que esta audição deva ser discutida posteriormente pelo plenário. Esta audição está prevista na lei como obrigatória nestas petições, destina-se a dar oportunidade aos peticionários para exporem as suas razões. A petição tem como título solicitam alteração legislativa com vista a estabelecer a presunção jurídica de residência alternada para crianças com pais separados e, se me permitem fazer a síntese do objeto, aquilo que se pretende é, portanto, que nos processos de regulação do poder paternal, na ausência de acordo, porque é nesses que a questão é relevante, o regime regra seja o da residência alternada, que é definida pelos subscritores como a pernoita de pelo menos 10 noites por mês na residência de cada um dos progenitores, havendo depois um conjunto de soluções também derivadas desta. Não me querem substituir na exposição aos subscritores, eu dava a palavra ao primeiro subscritor da petição para fazer a exposição da mesma.
Como está? Este é o preciso, mas esta.
Esta é a apresentação, não é?
É, a apresentação. Está bem. Bem, boa tarde. Em nome da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, apesar da petição estar eu a aparecer como primeiro peticionante, mas esta petição sempre foi da Associação Portuguesa para a Igualdade Parental. No formulário eu tive que escrever o meu nome, mas queria deixar esta nota. Também deixava uma nota interessante, que éramos suposto ser quatro, mas a Patrícia Mendes, que é da nossa direção, não pode estar aqui, porque a entidade patronal do marido dela obrigou a não exercer o seu direito de licença de parentalidade e ele teve que regressar hoje e, portanto, a criança não podia ficar com ninguém. Portanto, isto é um exemplo do que é que ainda temos muito que trabalhar sobre esta matéria, mas não deixa de ser irónico no dia de hoje isto acontecer. Nós fizemos uma pequena apresentação para se perceber de onde é que aparece esta petição. Não foi porque nos apeteceu fazer uma petição do nada, mas entendemos que chegou a altura do poder político tomar uma posição sobre esta matéria pelas razões que vamos aqui apresentar. Aliás, a apresentação traz estes conteúdos, como podem ver. Ora, vamos começar por o que é a residência alternada, que temos que esclarecer o que é, para percebermos qual é a proposta que está aqui em cima da mesa. Portanto, a residência alternada é um modelo particular de coparentalidade, onde existe um exercício conjunto das responsabilidades parentais, e um regime de convívio da criança com ambos os progenitores com tempos equilibrados não inferior a 33%. A literatura científica aponta neste sentido, ou seja, que falamos em residência alternada quando estamos a falar de tempo do envolvimento parental, de tempo com as crianças, entre 33% a 50%, ou seja, entre 10 a 15 dias. Daí, na nossa proposta, estar os 10 dias. Portanto, não é algo que nos apeteceu colocar, mas porque a literatura internacional e nacional tem sistematicamente referido o que é a residência alternada dentro deste intervalo de tempo. Portanto, assim, a residência alternada assenta em dois critérios: uma, a divisão rotativa dos tempos, tendencialmente complementares, e, por outro lado, a produção de um cotidiano familiar e social da criança. Ora, se vocês virem no que é que está na nossa própria proposta, numa sugestão de alteração, numa sugestão de proposta de alteração legislativa, está definido o que é a residência alternada. Portanto, por residência alternada, entende-se o exercício conjunto das responsabilidades parentais por ambos os pais e as mães. Chama aqui a atenção que nós substituímos progenitores por pais e mães, porque neste momento começa a haver nos tribunais um conjunto de problemas devido à designação progenitores, porque não engloba os casais do mesmo sexo com filhos, e portanto substituímos progenitores por pais e mães, porque portanto assim pode ser pais-pais, mães-mães. Quanto aos atos de particular importância para a vida da criança e o envolvimento parental simétrico de cada pai e mãe, quer nas atividades e responsabilidades parentais do cotidiano, quer no tempo de residência com os filhos. Depois é aqui que nós definimos, em situações de acordo entre pais e mães, é determinado por, no mínimo, 10 pernoitas da criança por mês, distribuídas por dias da semana e de fim de semana, sem prejuízo dos períodos de férias, para permitir que esta beneficie de uma vivência de um cotidiano familiar, escolar e social com ambos. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer exatamente que não faz sentido nós termos períodos muito espaçados de envolvimento parental com a criança, ou seja, está muito tempo com um pai e depois está muito tempo com o outro e não há contacto. É, quando falamos de envolvimento parental, é ambos os pais e mães estarem envolvidos no seu cotidiano. E para isso, estes dias têm que estar distribuídos pelas semanas. E depois colocámos aqui uma questão, que isto para discussão. Portanto, esta proposta que nós temos é uma proposta, como pode ser outra qualquer, em que dizemos: nas situações de desacordo aplica-se a presunção jurídica do envolvimento parental simétrico. O que estamos a dizer com isto é que, ou o que pretendemos com isto, é que não exista conflitos, ou seja, se os pais e mães quiserem ir para tribunal fazer litigância de má-fé, o princípio logo aplicado será os 50-50. Mas isto é uma proposta, portanto não é o essencial da proposta, digamos, mas é o que nós definimos foi aquilo que nós definimos ao trazer aqui ao Parlamento. Ora, então, a residência alternada tem essencialmente três elementos fundamentais. Então, as responsabilidades parentais, que já existem, sendo que as responsabilidades parentais têm a ver essencialmente com as decisões. Portanto, não podemos esquecer que o exercício das responsabilidades parentais tem a ver com os atos de particular importância, e estamos a falar das decisões, portanto, num exercício da parentalidade muito limitado. Portanto, acho que os senhores deputados estão, penso eu, que estão familiarizados com o que são os atos de particular importância e os atos de vida corrente, e introduzimos um novo elemento, que é o envolvimento parental. O conceito de envolvimento parental é algo que está desenvolvido na literatura, quer na área da sociologia, quer da psicologia, há muitas décadas. Portanto, é um conceito solidificado. Não, sobre essa matéria, não, em termos de concepção, não há assim muitas dúvidas, e achamos que é uma orientação normativa importante a introduzir. Outra questão é o tempo, ou seja, a tal produção do cotidiano familiar e social, o levar à escola, a acordar, a fazer o pequeno almoço, a levar à festa, se a criança está mal disposta ou bem disposta, dar-lhe respostas a isso, por aí fora, etc, etc. Isso tem a ver, esse envolvimento parental implica o tempo. E depois temos a questão da residência. Obrigado. A questão da residência, que este tempo, entre os 10 e os 15 dias, obrigatoriamente implica pernoitas e, portanto, implica a criança ter duas residências e não uma residência com um direito de visita. Ponho só aqui uma nota do que é a residência para a criança. Temos que ter a noção, e por exemplo a geografia da infância fala sobre isso de uma forma muito interessante. O lugar da criança é o espaço onde a criança dá significado às interações. Portanto, a casa em si não é o que é relevante. O que é relevante é o significado que a criança dá às interações, neste caso com o pai e com a mãe, e portanto não vale a pena estarmos a falar que é melhor uma casa ou melhor duas casas, porque o que é relevante aqui é o tal envolvimento parental, e isso é que é o fundamental para a vinculação da criança com os progenitores e para um desenvolvimento mais seguro da criança. Então, mas qual é a realidade? Porque é que neste momento, não sei se os senhores deputados leram, aliás nós trouxemos uns livros para vos oferecer, não sei se chega para todos. Aliás, esta petição tem por base o livro que foi coordenado pela Sofia Marinho e pela Sónia Vladimir Correia, onde, aliás, num dos artigos fala desta evolução da alteração de 1995, alteração de 99, alteração de 2008, e o que nós achamos que neste momento deve ser a alteração próxima. A próxima alteração, que é este envolvimento mais igualitário, ou seja, que a criança deva ter o direito de ter o pai e a mãe presentes. Mas como é que nós chegámos a isto? Portanto, em 95, em 99 e 2008 tínhamos uma realidade social. Como sabem, a partir de 2001 nós temos um aumento significativo da taxa de divórcio, que a alteração de 2008 não veio dar resposta. Portanto, a alteração de 2008 já veio dar resposta a uma outra realidade social e, portanto, neste momento nós entendemos que exige uma alteração legislativa para dar resposta a estas alterações que já vêm a partir de 2001. O que é que nós temos? Temos o decréscimo de nupcialidade e dos casamentos católicos, a crescente expressão das uniões de facto, a queda da fecundidade e aumento dos nascimentos fora do casamento, o crescimento das taxas de atividade feminina, o aumento significativo da taxa de divórcio e configuração das novas realidades parentais nas famílias monoparentais e reconstruídas. Temos ainda um fenómeno, pelo menos esta é a teoria da privatização das relações familiares, em que nós separamos as relações familiares do público e do privado, ou seja, nós cada vez mais damos ao indivíduo a possibilidade de escolha, mas na verdade o Estado está sempre vigilante. Portanto, é uma folha dizer-se que o Estado não intervém na família quando o Estado está constantemente presente na família como vigilante. Basta falarmos do exercício das responsabilidades parentais, das políticas de apoio às famílias, falarmos por exemplo, das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dizer que o Estado dá autonomia aos indivíduos, mas está vigilante e, portanto, intervém nas famílias quando for necessário. E, portanto, a ideia de que o Estado não intervém na família é uma ideia errada e a sociologia já afastou isso, portanto, já explica isso muito bem. E, portanto, há uma privatização das relações familiares, mas com esta tutela do Estado. Portanto, há também uma afirmação dos valores da igualdade e dos processos de individualização institucionalizada, portanto, podemos dizer que os valores do 25 de Abril estão finalmente a ser interiorizados nas famílias, portanto, são processos que demoram muito tempo, mas é isso que neste momento acontece, portanto, também estes processos de maior igualdade, processo de igualdade, de relações igualitárias na família gera o que eu já falei na questão da autorregulação e da decisão dos indivíduos, mas com esta tutela do Estado. Depois, o facto de nós termos menos filhos faz também, entre outros fatores, não só, faz com que o lugar simbólico dos filhos tenha sido mudado, ou seja, a família não é vista como uma instituição de sobrevivência, mas é muitas das vezes, e alguns dos problemas que nós temos, por exemplo, os conflitos parentais têm a ver com isso, é uma instituição da construção de personalidades, da afirmação das identidades individuais. E portanto nós sentimos vemos esta alteração no lugar simbólico dos filhos, levando a um processo de sentimentalização parental. Depois temos as mudanças do capitalismo que levaram as famílias de dupla jornada de trabalho e mudanças de papéis de género no seu seio. Portanto, hoje o pai e a mãe, isto temos a percentagem mais à frente, cerca, salvo erro, 69% das famílias, o pai e a mãe trabalham. E isto é uma realidade que não acontecia há 30 ou 40 anos atrás. Trabalho, quando falo trabalho formal. Portanto, vou passar um bocadinho aqui, temos um gráfico sobre o declínio dos casamentos católicos e não católicos, o aumento do número de divórcios, sendo que neste momento há alguma estabilização. Portanto, para terem noção, houve 24.514 divórcios, 69 divórcios por cada 100 casamentos. Existe 3,1 casamentos por 1.000 habitantes em 2016. Não sei se consegue ver. Pronto. Isto são dados dos últimos censos de 2011, sendo que deve-se aqui referir que os censos não tiveram em conta a realidade da residência alternada. Portanto, os censos não refletiram, isso é uma discussão até tida numa conferência do próprio INE, onde de facto não foi tido esse pequeno pormenor, não perguntaram sequer, por exemplo, às famílias monoparentais, quanto tempo é que o outro progenitor estaria com a criança. Isto não, portanto, estes dados podem ser enganadores, sem falar de que não existem 439.000 famílias monoparentais, com filhos menores, portanto menores de 18 anos, existem cerca de 220.000, portanto às vezes as pessoas tendem a falar deste número como se fossem todos menores de 18 anos, mas não é isso. E dessas famílias monoparentais, também não sabemos até qual é os dados, qual é o envolvimento do outro progenitor, seja o pai ou a mãe. Também um fenómeno relevante, muito relevante, é o aumento significativo das crianças que são nascidas fora do casamento. Estamos a falar neste momento de 54,9% das crianças que nascem fora do casamento, e uma percentagem ainda mais relevante, que é 30, desses que nasceram fora do casamento, 15.624, ou seja, 31,1%, os pais e mães nem sequer coabitavam, nunca viveram sozinhos. Portanto, esta é a nova realidade, que de facto a legislação de 2008 nem sequer tinha isto presente, porque se vocês repararem, se formos olhar ali para 2008, não se compara com o que nós temos em 2017, e isto é uma tendência. Portanto, claramente podemos olhar aqui e ver uma tendência, e é para esta tendência quando nós vamos legislar, quando o Parlamento legisla, tem que olhar. Também os núcleos de casais compostos mais do que duplicaram no espaço de uma década, portanto uma taxa de variação de 126,1%, e representam neste momento 7% do total do casal com os filhos nos censos de 2011. Portanto, esperamos... são aqueles que se separaram e voltam-se a juntar, portanto... Sim, exatamente. Portanto, sim. Não. Mas é uma percentagem que também não existia e, portanto, é cada vez mais expressiva e tende também a aumentar. Em 2017 encontravam-se 2.553.000 mulheres ativas no mercado de trabalho, isto é relevante, na medida em que falamos de um casal de dupla jornada, duplo emprego, peço desculpa. Em média, portanto, como eu disse, 69% dos casais, ambos tinham emprego. Basicamente todas estas, se repararem, estamos a falar dos últimos 18 anos, 20 anos em Portugal. De facto, Portugal tem uma característica sui generis, já a seguir ao 25 de Abril teve transformações sociais muito rápidas, e nós assistimos no século XXI igualmente a transformações sociais muito rápidas, e que entendemos que a legislação, o direito, tem que acompanhar essas transformações. Ora, o que é que tem acontecido em termos legais? Eu não vou antes do 25 de Abril, o poder paternal era definido, era atribuído ao pai, mas a seguir ao 25 de Abril tivemos uma tendência que era a figura primária de referência ou do progenitor cuidador. Em 2008, isso perdurou até 2008, apesar de já com as alterações de 1995-1999, havia um apontar de caminho para um envolvimento, o tal envolvimento de pais e mães na vida das crianças. Na altura chamava-se estar envolvidos na educação das crianças. A discussão que foi tida aqui no Parlamento era muito à volta disto. Em 95 e 99, em 2008 introduz-se a figura do progenitor facilitador de contactos. Ora, o que nós achamos é que passámos ao momento em que devemos fazer a tal partilha das responsabilidades, que tem a ver com as decisões, mas também dos cuidados, portanto a chamada parentalidade cuidadora. E a parentalidade cuidadora não é exclusivo das mulheres, das mães, a parentalidade cuidadora é também dos pais, dos homens, e este envolvimento de ambos traz claros benefícios para as crianças e isso tem que ser traduzido na legislação. Aliás, o próprio Conselho da Europa, numa resolução 2079 2015, insta os Estados-membros a introduzir na legislação o princípio da residência alternada. Inclusive, podem ver no ponto 5.7, ter em conta a existência de residência alternada quando da atribuição dos apoios sociais. Curiosamente, a revisão que foi feita do Código do IRS do ano passado introduziu a figura da residência alternada. Nós estivemos aqui no Parlamento e fizemos pressão nesse sentido e, felizmente, acabou por ficar no Código do IRS que o tal dedução da coleta só acontece quando há residência alternada. Mas isto significa que quando nós mais introduzirmos este valor na legislação subsidiária, digamos assim, mais facilidade nós vamos encontrar em pais e mães optarem por este modelo que traz benefícios para as crianças. Chama a atenção para o livro branco sobre os homens e a igualdade de género, que foi encomendado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, onde na sua no Policy Brief, na página 5, diz promover, portanto recomenda ao legislador, promover a igualdade de género, a igualdade parental e o direito da criança a conviver com os dois progenitores após o divórcio, encorajando a aplicação da residência alternada. Propor o debate público em torno do estabelecimento da lei da residência alternada enquanto regime preferencial. Portanto, esta última parte somos nós que estamos a cumprir, mas não vem mal ao mundo que seja a sociedade civil avançar com o cumprimento de uma recomendação da CIT. Quero também falar muito rápido sobre alguns mitos, porque vão ouvir falar de muitas coisas. Aliás, se pretenderem, nós temos um resumo de todos os artigos que foram publicados na comunicação social desde que a nossa petição começou a ter alguma visibilidade. Portanto, há artigos a favor, artigos contra, artigos nem sim nem não. Mas, de facto, há uma série de mitos que só existem à volta disto e nós gostávamos de falar de uma forma muito breve sobre eles, mas podem aprofundá-los nesse livro que nós oferecemos, portanto, uma família parental duas casas, onde está tudo explicado de uma forma científica. Devo dizer que esse livro tem revisão pelos pares, portanto não é um livro nem de autor, mas é um livro com uma coordenação científica e tem revisão pelos pares. Portanto, há um mito, por exemplo, que os progenitores têm que estar de acordo, não é? E que, portanto, estabelecer a residência alternada só é possível quando eles estiverem de acordo. Ora, o que nós sabemos da literatura é que as crianças em residência alternada observaram-se que, no início, entre 50% e 80% dos progenitores não estavam de acordo. E acabaram, passado algum tempo, nós já vemos, essencialmente, quando eles estão em conflito, demora o conflito a desaparecer entre 12 a 24 meses, acabaram por aceitar no sentido que a residência alternada era o melhor para os filhos. Depois que a residência alternada só é possível quando a comunicação entre eles tem que ser frequente e positiva. Também não é verdade, portanto a comunicação em residência alternada é essencialmente formal, não presencial e limitada, portanto tal como acontece na residência única. Portanto, se será mal para a residência alternada, também seria mal para a residência única, que é o que os magistrados têm decidido na sua grande maioria. maioria. Portanto, não é por aí que causa problemas às crianças. Portanto, o que nós estamos muito presentes nestas, quer nas residências únicas, quer nas residências, residências alternadas, das chamadas parentalidades paralelas. Ambos têm, outra ideia é que ambos têm que trabalhar como uma equipa. Ora, portanto, como acabei de dizer, o que de facto acontece são parentalidades paralelas, mesmo que acontece nas residências únicas. Não pode, um grande chavão que é, também só funciona se não existir conflito ou mesmo deve ser praticamente inexistente. Ora, o que nós sabemos é que, o que a literatura nos mostra, que a residência alternada, na residência alternada, 59% das situações de conflito mantêm-se, mas 40% diminui e apenas 1% aumenta. Portanto, a ideia que se passa de que a residência alternada aumenta o conflito, à luz do que nós sabemos hoje da ciência, não corresponde à verdade. Portanto, a residência alternada demonstra uma maior probabilidade de diminuir o conflito parental. E demonstra essa probabilidade porquê? Porque estamos a falar, efetivamente, de colocar o pai e a mãe no mesmo pé de igualdade, ou seja, nós temos que olhar para isto, quer queiramos, quer não, por mais que possamos falar nos direitos das crianças, estamos a falar de relações de poder. Se nós colocarmos a lei, porque a lei atual é desigual, porque empurra para a residência única. Se nós colocarmos logo à partida esta opinião de que a lei portuguesa é desigual, é corroborada pelo professor doutor Jorge Duarte Pinheiro. Portanto, aconselho-vos a ler o livro do professor doutor Jorge Duarte Pinheiro, que é uma pessoa, penso eu, que é insuspeita nesta matéria, onde afirma claramente que a lei atual é desigual. E, portanto, é desigual porque empurra os magistrados e os próprios progenitores a definirem a residência única. Logo, o que nós estamos é perante, como eu estava a dizer, estamos perante uma relação de poder. Se ficar claro para a comunidade que ambos os progenitores estão em pé de igualdade, o que acontece é que a probabilidade de baixar o conflito é grande porque eles sabem à partida que não vale a pena ir lutarem para os tribunais porque vão à partida ter aquele modelo, aquele envolvimento parental, vão ter que se responsabilizar de igual forma nos cuidados cotidianos à criança. Não vale a pena dizer que um é melhor que o outro. Se um não sabe fazer uma coisa, aprende a fazer, porque ninguém nasce a ser pai ou mãe. E, portanto, o que nós estamos a dizer é não vale a pena vocês irem para o tribunal e dizer quem é o melhor, porque nós estamos à partida a dizer que vocês ambos têm competências. E isto é importante porquê? Porque há aqui um pormenor que tem a ver com a idoneidade dos pais e mães. Quando nós definimos uma residência única, quando nós temos uma lei que não define critérios objetivos relativamente à atribuição das residências e empurramos as crianças para residências únicas, com claras consequências que a literatura nos demonstra negativas para as crianças, em termos probabilísticos, o que nós estamos a dizer é que um dos pais não tem pais ou mães não tem idoneidade para ser pai ou mãe. E a pergunta que nós devemos fazer é, quando as crianças nascem, será que existe essa presunção de idoneidade? É que esse é um pressuposto muito importante. Quando o pai e a mãe se divorciam, toda a gente, mesmo esta discussão pública que nós estamos a ter, até os magistrados colocam em causa aquele pai ou aquela mãe. E a pergunta que nós, em termos jurídicos, com que bases? Com que bases é que um magistrado ou mesmo um legislador deve pôr em causa o exercício da paternidade se na constância do casamento ou da coabitação não havia nenhum problema em termos de idoneidade daquelas duas pessoas, daqueles dois indivíduos? Portanto, esta questão da idoneidade também tem que ser colocada porque não se coloca, ninguém põe em causa, e acho que é quando as crianças nascem, ninguém vai fazer testes de sobre competências parentais, mas quando se divorciam, e principalmente então quando é a residência alternada, vamos ver se eles são capazes de exercer a residência alternada. E isto não faz sentido. Isto não faz sentido. E, portanto, eu peço aos senhores legisladores que pensem também um bocadinho sobre o atestado de minoridade que estão a passar aos cidadãos desta República. De facto, um atestado que tem permanecido demasiadas décadas em Portugal. Depois, outro mito, que é as crianças de 3 anos não devem ter residência alternada e os contactos com os progenitores residentes, geralmente o pai, devem ser limitados. Ora, não, a literatura internacional sobre a vinculação já arrumou de vez com a ideia de que a figura de referência é a mãe. A literatura sobre a vinculação, mesmo o Bowlby, no fim da sua vida, reconheceu que existem outras figuras de vinculação. A literatura atual, a investigação atual, demonstra que as crianças vinculam-se a mais do que uma figura. Além disso, é exatamente nos primeiros anos de vida que é fundamental a criança ter essa vinculação. Portanto, o que nós propomos é a introdução de uma nova figura, que é os planos parentais, e os planos parentais permitem o quê? Adaptar estes tempos, que devem ser os tempos de envolvimento parental mais igualitário, adaptar à realidade de cada criança. O que acontece em Portugal é que o estabelecimento do exercício das responsabilidades parentais está muito centrado no que é o hoje, e se estivermos perante uma criança de 1, 2 anos, 3, 4 anos, é estabelecido o exercício, por exemplo, o regime de visitas em função daquela realidade e não é estabelecido relativamente ao futuro. Nós estamos a propor também, e digo-vos, e nós dizemos isto, independentemente, seja residência alternada ou residência única, os planos parentais que têm experiência, que, por exemplo, nos Estados Unidos têm muitas décadas, na Suécia é aplicado os planos parentais e em alguns países europeus também. Outros países europeus também.
Vou pedir um esforço de síntese, porque uma vez que, o senhor está a dizer que não fazer perguntas, estamos a aproximar-nos de uma hora em que isso pode se tornar inviável.
Pronto, então eu... também esta parte é rápida. Pronto, mas isto para dizer que, de facto, as residências únicas são possíveis com crianças mais pequenas, mas devem ser adaptadas à sua idade, ou seja, os tempos de contacto com ambos os progenitores devem ser mais curtos, portanto não devem ser tão espaçados. Esta parte já falámos, eu vou andar aqui um bocadinho para a frente, falar sobre as consequências da residência alternada para as crianças. Portanto, fala-se que a residência alternada, quando nós falamos da residência alternada, estamos a falar essencialmente em direitos dos pais, dos adultos, e não é verdade. Há vários estudos, por exemplo, colocámos aqui um deles, 93% dos jovens adultos que viveram em residência alternada manifestam de forma retrospectiva que foi a melhor solução para eles, têm uma maior estabilidade emocional, uma menor stress à mudança de residências. Devo-vos dizer, por exemplo, ainda na nossa conferência deste ano, esteve um advogado espanhol que apresentou um estudo muito interessante, em que demonstra que as crianças em residência única mudam mais vezes, o dobro das vezes, do que as crianças em residência alternada, fazem mais quilómetros de carro do que as crianças em residência alternada, as crianças em residência única, e passam mais tempo de carro do que as crianças em residência alternada. Portanto, se nós estivermos a olhar para os tempos das crianças, que é o que é relevante, as crianças são muito mais prejudicadas em residência única do que em residência alternada. Têm melhor saúde física e mesmo os pais e mães têm mais satisfação parental, porque eu acho que isso é compreensível. Também temos aqui umas percentagens, podem ver depois, dos diferentes países, variam entre os 40% e 45%, mas devo-vos dizer que nós há anos pedimos à Direção-Geral de Política de Justiça para recolher os dados de quantas residências existem em Portugal, e os últimos dados foram recolhidos em 2006, publicados em 2007, e falava em 3%. Ora, o que acontece é que foi publicado hoje, nós encomendámos uma sondagem que nós teremos todo o gosto de facultar, encomendámos uma sondagem que foi hoje publicada, porque de facto não temos esses dados, e a sondagem não só demonstra que 2/3 dos portugueses são a favor, dois terços dos portugueses com filhos são a favor da residência alternada, mas o mais surpreendente aqui, e que demonstra que o direito tem que acompanhar a vida, é daqueles que responderam 20% já têm as crianças em residência alternada. 20%. Esta percentagem tem que ser tida em conta pelo legislador, porque não alterar a lei significa continuar a colocar obstáculos. Se nós olharmos para a percentagem que Espanha tem, se olharmos para a percentagem que Espanha tem, neste momento Espanha tem 28% e 3 regiões autonómicas têm a lei da custódia compartida, que será o mesmo da residência alternada. Apesar da lei, a lei a nível nacional está parada no Parlamento Espanhol. Nós, neste momento, podemos falar, mesmo que não seja 20%, de uma percentagem muito significativa. Ou seja, já não estamos a falar de percentagens residuais. E esta, de facto, era a percepção que nós tínhamos. E esta sondagem, foi feita por uma empresa independente, portanto nós não tivemos qualquer influência nela, na obtenção dos seus dados, como é óbvio, demonstra que de facto esta realidade social tem que ser tida em conta. Depois terá aqui, vocês podem ver, uma série de estudos sobre esta matéria. Para vos dizer que este livro, que esta petição tem por base este livro que vos ofereceram, e por fim... Portanto, ou seja, nós não fizemos esta petição às três pancadas, temos uma base científica e, por fim, o objetivo, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado, é estabelecer esta posição jurídica. Devo-vos dizer um pormenor também para não causar aqui, não haver aqui muitas confusões. Nós fizemos uma proposta logo, de articulado, mas se vocês forem ler em pormenor, efetivamente, a nossa proposta de articulado, tirando ali uma frase, não é bem a presunção jurídica de residência alternada. É o estabelecimento de um regime preferencial. E há uma diferença entre a presunção jurídica e o regime preferencial. E para nós, enquanto associação, para nós, seja a presunção jurídica ou o regime preferencial, nós não temos problema nenhum com isso. Portanto, ou seja, se o problema será discutir o regime preferencial, andarmos aqui às voltas, não pode ser presunção jurídica porque é muito complicado depois afastar a presunção jurídica, estabelecemos um regime preferencial, na nossa posição política enquanto associação, é que essa questão para nós não é, neste momento, a discussão relevante. Ou seja, o que o legislador entender, fazer, para nós, não vai ter oposição. Terá oposição se entender ficar tudo como está. Pronto, é só pôr esta ressalva. E para já é isto, e eu não está aqui, portanto, eu depois podem tirar fotocópias aqui do estudo, da sondagem, para terem acesso. E por agora penso que...
Claro que sim.
Sim, claro.
Pode passar.
E por agora penso que é tudo. Portanto, estamos abertos. Peço desculpa, mas achamos que esta é uma matéria demasiado importante. Não sei se vocês têm noção, mas por ano entram nos tribunais portugueses 44 mil processos associados a isto, 44 mil processos todos os anos, e portanto isto influencia muitas vidas de crianças e de pais e mães, e portanto eu também peço aos senhores deputados alguma paciência sobre esta matéria, porque acho que estamos num momento histórico e não devemos passar este momento histórico ao lado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma muito rápida, cumprimentar cada um de vós, a vossa presença aqui. E vou começar por uma pergunta que é indiscreta, mas que é importante, pelo menos para mim, tentar perceber qual é a vossa formação. Porque isto não é despiciando. É preciso perceber se tem informação jurídica, se não tem, é mais na área da psicologia, pedopsicologia, pedopsiquiatria, porque tem alguma relevância para tentarmos enquadrar aquilo que cada um, aquilo que acabou aqui de dizer. Em segundo lugar, já percebemos que esta vossa iniciativa se alicerça em várias literatura, também seguramente em jurisprudência, mas a que em que ordenamentos jurídicos em concreto, se é que fizeram essa análise, ela se inspira, nomeadamente aqueles mais relevantes. Em terceiro lugar, acabou de falar aqui na parte final que para vós é igual que seja uma presunção jurídica, não, que seria indiferente desde que digamos, a solução fosse adotada, que seria indiferente irmos pelo lado técnico ou jurídico da presunção jurídica ou do regime, digamos, preferencial. Sendo certo que não são coisas iguais. E como não são coisas iguais, eu gostaria muito que tentassem enquadrar isto, porque para nós é importante, porque, como sabem, o regime preferencial é exatamente isso, é impor ao juiz, digamos, a tendência para decidir desta forma, e a presunção jurídica apenas contribui para que aquele que goza dessa presunção evite de provar os factos que conduzem à solução que ele preconiza. E, portanto, gostava de vos ouvir só um pouco mais sobre isso. Em quarto lugar, é verdade, tentaram desconstruir aí aquilo que chamam mito de que o ambiente de diálogo, o ambiente civilizado entre os progenitores é um impedimento a que este regime seja posto em prática. Mas o que eu pergunto é se é ou não é verdade que os progenitores, os pais das crianças, têm ou não têm que ter um diálogo mínimo de algum relacionamento por forma a tentarem resolver questões não estamos a falar das questões de particular importância para o menor, mas questões cotidianas do dia-a-dia que se colocam quando um deles tem as crianças, o seu cuidado, o seu cargo, na semana ou nos dias em que isso acontece. Portanto, se ou não é verdade, porque os juízes que muitas vezes não têm preconizado esta solução apontam essa dificuldade de diálogo como um óbice a que o regime seja adotado. A questão mais importante tem também a ver, isso não vi ali na questão nem dos mitos nem a ser tratada, tem a ver com a proximidade territorial das residências dos progenitores. O que é que tem a dizer sobre isso? Qual é o limite geográfico, no vosso entender, para que uma solução destas seja execuível, na prática possa ser operacionalizada? Têm que viver na mesma cidade? Não têm? Em cidades próximas? A que quilómetros de distância? Porque isto não é totalmente indiferente. E em último lugar, se têm ou não têm, já mostraram aqui esta sondagem, mas eu ouvi ou li uma notícia muito fresca desta semana ou da semana passada, que nos dizia, acho que foi ontem ou anteontem, que nos dizia que 90% das decisões judiciais não optam pela residência alternada. Não sei se isso é verdade ou não, e eu não sei se têm ou não têm números relativamente a decisões sobre esta questão em concreto, e nomeadamente que preconizem a vossa solução. No fundo, o que pretendemos saber é, do ponto de vista da percentagem, como é que os tribunais têm decidido estas questões quando elas são solicitadas, porque muitas vezes são os próprios progenitores que não querem ter residências alternadas. Mas quando eles querem ter essas residências, quais são os números que os tribunais, quais são os números que têm de decisões de tribunais neste sentido? Era só isto para já. Muito obrigado.
Obrigada. Eu vou começar por cumprimentar e agradecer mais uma vez os contributos que já têm trazido várias vezes a esta casa e as interpelações que nos fazem. Eu também queria dizer que eu não vou ficar até ao final, porque precisamente estamos a falar de crianças e de filhos e etc. A minha é grande, mas faz 20 anos hoje e eu tenho mesmo que ir ter com ela, porque... Pronto, portanto, terei mesmo que ir ter com ela ou terei um motim em casa. De qualquer das formas, queria dizer que eu não tenho... tinha algumas perguntas a fazer, mas já foram colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, nomeadamente a questão daquilo que é... a prática, não é? Nos nossos tribunais, eu sei que de facto, sei que a prática não é propriamente a da guarda alternada, mas também sei, as informações que existem também indicam que quando a guarda alternada é solicitada e que ambos os progenitores estão de acordo, que aquela não é impedida, aliás, porque ela já está, não é algo que não possa ser aplicado, é algo que aliás já acontece em várias situações. Eu tinha só aqui umas notas a fazer relativamente a esta questão da presunção ou da preferência. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda, primeiro que tudo, considera que todas as soluções que permitam, de facto, efetivar, potenciar e promover a igualdade de género naquilo que é responsabilidades com os filhos e naquilo que é participação com a educação dos filhos, portanto, devemos procurar essas soluções e devemos procurar potenciar e promover essa igualdade, que é uma coisa que não existe atualmente. Não necessariamente por causa disto, mas não existe. Tudo ocorre na vida toda em várias dimensões, como saberão tão bem quanto eu. Mas, de qualquer das formas, temos algumas dúvidas nesta questão da presunção ou da preferência, porque... qualquer uma delas estabelece, de alguma forma, uma regra base, não é? De onde se partiria, e é uma regra que que nos coloca algumas dúvidas, porque pode ir de encontro àquilo que de facto é o superior interesse da criança. Porque o superior interesse da criança não é uma regra, e portanto o superior interesse da criança depende de criança para criança e de situação para situação. Nós não podemos arranjar uma definição de superior interesse da criança, precisamente porque é eminentemente subjetiva, porque de facto depende de cada situação. E portanto esta análise situação a situação é absolutamente essencial no nosso entender, o que não quer dizer que sejam incompatíveis, não é? Evidentemente. Depois, temos aqui outra questão, e que tem a ver com a forma como esta discussão tem vindo a ser feita, seja do lado de quem propõe, seja do lado de quem critica. Esta discussão tem sido feita, e nos vários artigos que têm circulado, opinião, etc., eu tenho reparado nisso, tem sido feita à margem daquilo que deve ser o respeito pela vontade e pela opinião da criança. Nós falamos, nós todos, eu incluo-me nisso, falamos em superior interesse da criança, mas esse superior interesse da criança é sempre definido de uma perspectiva adultocêntrica, é aquilo que nós achamos que é o superior interesse da criança. E, portanto, há aqui várias questões que me causam algumas dúvidas também, que têm a ver com, e eu não nego que a criança, certamente para o seu desenvolvimento, temos que fugir? Certamente. Certamente que para o seu desenvolvimento é positivo, não é? E desejável o envolvimento e o contacto com os dois progenitores. Por outro lado, esta solução da residência alternada implica necessariamente uma instabilidade na vida daquela criança, até quotidianamente, não é? E é o andar de mochila às costas, uma semana aqui, uma semana ali, ou um mês aqui, um mês ali, mesmo que sejam em localidades próprias, não é só uma mudança de pai e mãe, enfim, de figura parental, não é? Num mês com um mês com outro. É uma mudança de ritmos, é uma mudança de formas de estar, de formas de organizar a casa. Coisas tão simples como a criança que vai uma semana para outra casa, mas esquece dos livros ou do equipamento da ginástica na outra casa. Enfim, há aqui possibilidades de haver algum tipo de instabilidade e algum tipo de stress. Eu não sei até que ponto é que isso já foi estudado, e por isso é que eu estou a colocar a questão também para que possam responder relativamente a isto. E de facto reforçar que eu acho que esta discussão tem sido feita à margem disto, e que em nenhuma formulação se vê, apesar de já estar previsto na legislação de proteção às crianças e jovens, que a criança deve ser ouvida e que tem de ser ouvida nas situações que lhe digam respeito, mas de qualquer das formas parece-me que esta discussão se faz sempre um bocadinho à margem daquilo que realmente é a vontade daquela criança e a opinião daquela criança, e que ela é sempre entendida como algo que é direito dos pais e o direito da criança, realmente enquanto sujeito ativo. Fica sempre um bocadinho esquecido, e isto, digo, nesta matéria, como em todas as outras já agora, que dizem especial respeito às crianças. Eu peço imensa desculpa, mas de facto vou-me ausentar, fica gravado, e portanto eu depois terei a oportunidade de ouvir todas as vossas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar os Srs. Doutores e Sra. Doutora, e dizer que, enfim, esta perturbação sonora, este alarme, não nos impedirá de continuarmos, porque seguramente não será uma bomba prestes a explodir, e portanto poderemos continuar a nossa lição, embora a hora tarde. Eu dizer só, começar por pedir desculpa por ter chegado atrasada, mas apanhei o essencial da questão. Tinha uma reunião agendada há já vários meses e, portanto, tive que a cumprir e vim logo que pude. Esta é uma questão que nós já debatemos até em privado. É uma questão que me toca particularmente, até porque, e eu vou falar em nome pessoal, não só pelo meu grupo parlamentar, esta é uma questão sobre a qual eu há 10 anos atrás tinha muitas dúvidas e hoje em dia tenho muito poucas, mas falo em meu nome pessoal, no sentido em que todas as experiências que conheço de residência alternada têm sido um sucesso. E o saber empírico também nos ajuda muitas vezes a perceber qual o caminho que deve ser seguido. A verdade é que em Portugal se começa hoje a fazer um caminho e neste sentido, há 10 anos atrás não se ouvia quase falar de residência alternada, hoje em dia já conheço muita gente que vive com esse regime e vive bem, vivem bem os pais e vivem bem os filhos. E a questão do superior interesse da criança, obviamente, é a questão central aqui. E é sempre e tem que ser sempre essa a questão que preside a qualquer dos critérios de escolha. É evidente que a criança pode e deve ser ouvida porque a legislação já o prevê. E a questão de alterarmos a lei no sentido de ser um regime preferencial ou presunção legal, já lá vou, de residência alternada, não bule minimamente com a audição da criança que está prevista, e tanto quanto percebi da vossa petição, não há nenhuma vontade de se mexer nesse regime. E, portanto, essa questão para mim não tem sequer cabimento. Além disso, muito hoje se fala da conciliação da vida profissional com a vida familiar e esta é precisamente uma das maneiras de ajudar a que essa conciliação se consiga fazer. Eu conheço o estudo estatístico que encomendaram, já tive oportunidade de olhar para ele, de viés, mas já tive a oportunidade de olhar para ele. A amostra é pequena, são inquiridas 1000 pessoas, mas ainda assim é já uma amostra com alguma representatividade. E mostra claramente que há uma mudança cultural, de mentalidades em Portugal e que começa de facto a fazer esse caminho. E eu acho que é por isso, é pelo saber empírico, por aquilo que as pessoas têm vindo a avaliar. É verdade que os juízes ainda não têm muitas vezes essa sensibilidade, alguns, mas outros também já têm vindo a aplicar muitas vezes a residência alternada. Há aqui só, para além da questão jurídica, há aqui só uma pequenina questão, e que tem a ver com as possibilidades fáticas do dia-a-dia da aplicação da residência alternada. É evidente que hoje em dia os pais, muitos pais, trabalham em cidades diferentes que distam vários quilómetros e em que a residência alternada é uma impossibilidade fática, porque eu sou casada, mas eu vivo durante a semana em Lisboa e o meu filho está comigo, o meu marido vive durante a semana em Guimarães. Se fôssemos divorciados era impossível haver residência alternada, porque ele não podia, por isso simplesmente, andar em duas escolas diferentes ao mesmo tempo. E, portanto, obviamente a questão geográfica tem que ter aqui peso. E isto também tem que ver, muitas vezes, com até as possibilidades económico-financeiras de cada um dos pais, porque às vezes um pai e uma mãe não podem ter uma casa que suporte todos os filhos para viverem permanentemente. Eu dou um exemplo, as pessoas acabam de se divorciar, muitas vezes não têm condições financeiras para suportar um apartamento que consiga albergar duas ou três crianças, porque não têm dinheiro para pagar a renda, que exige ter duas ou três crianças com elas em condições, e portanto às vezes também isso traz dificuldades. E isto entronca na questão legal. Há bocado o Soutor dizia-nos que, tanto lhes, o que eu percebi que nos disse, e corrija-me se estiver enganada, diz que tanto lhes valia a presunção legal ou o regime preferencial. Em termos jurídicos isso tem consequências, mas o que eu percebi que nos disse é que o que importa para vós é que fique consagrada na lei uma destas soluções e, portanto, uma destas soluções servirá o vosso propósito. Foi isso que eu entendi das palavras que aqui nos deixaram claro, que em termos jurídicos isto tem consequências diferentes, e a presunção legal, a mim em particular, faz-me alguma confusão por causa das dificuldades fácticas de que falava agora. A questão preferencial que fique ao critério do julgador, ou o regime preferencial que fica ao critério do julgador em função das possibilidades fáticas e em função da escolha da criança e dos progenitores é uma questão que me parece poder fazer caminho, desde que, obviamente, haja exceções, porque é impossível que não haja exceções, mas também não me parece que seja esse o vosso propósito, porque nada na vida é um dado certo e muitas vezes não há possibilidade efetiva de se aplicar o regime. O que me parece que pretendem é que, havendo possibilidade de aplicar o regime, o juiz deve preferencialmente escolhê-lo. Parece-me que é esse o vosso propósito. Sendo esse o vosso propósito, acho que essa é uma maneira de conseguirmos e de estudarmos e de percebermos como é que isto se pode fazer. De resto, aqui o que me parece importante é que, de facto, a criança seja sempre ouvida, sempre que tenha idade para o efeito, sempre que, mas não me parece, repito, que queiram mexer nessa parte na lei, e também me parece que, obviamente, a decisão última tem que caber ao julgador e não ao legislador. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O legislador não pode encontrar uma solução completamente fechada, porque as circunstâncias têm que ser avaliadas pelo julgador para perceber se sim ou não é possível estabelecer este regime. E, portanto, mas não me choca minimamente, antes pelo contrário, parece-me bem que, de facto, o regime regra possa ser ou da residência alternada, desde que estejam abertas as condições para que o julgador, afinal, possa decidir se naquele caso em concreto é possível ou não a aplicação desse regime, e, portanto, tem que ser um regime aberto necessariamente. Nesse caso, estaremos abertos e disponíveis para estudar a melhor solução. Muito obrigada. Obrigada, senhor.
Começar por tentar começar por umas questões um pouco técnico-jurídicas, porque eu estou a ouvir aqui falar há imenso tempo da questão da presunção e do regime regra, e eu não percebi muito bem o que é que querem dizer com presunção. Porque, como está o Carlos Peixoto, presunção presumem-se factos. E quando se presumem factos, dispensa-se a prova de factos. Ora, a residência alternada não é um facto. É um regime que é aplicado àquele casal. Portanto, eu não sei exatamente o que é que querem dizer com a presunção jurídica como coisa distinta do regime preferencial ou regime regra, porque aquilo que eu aqui sempre li é precisamente que estão a propor a residência alternada como regime regra, e não sei exatamente qual é a distinção que estão a fazer. E, portanto, se pudessem esclarecer qual é o sentido exato que estão a dar à palavra ou à expressão presunção jurídica como coisa distinta de regime regra, era um contributo importante. Bom, agora questões mais substanciais e não propriamente técnico-jurídicas. A nossa lei permite já hoje a residência alternada. Permite-a na medida em que, no fundo, devolve para o julgador a opção de fazer aquilo que entende que ser o melhor para a criança. Os peticionários, aliás, reconhecem também, como tem sido reconhecido pelos seus deputados, que o mais importante na decisão em concreto é o interesse da criança, e que, ainda que não sejam irrelevantes os direitos dos progenitores, têm mais peso, ou deve ter mais peso, o interesse na criança na decisão. E, portanto, qualquer modificação é mudar um regime em que há liberdade do julgador para um regime em que a lei aponta um caminho ao julgador. Creio também eu que isto é sobretudo relevante quando há falta de acordo, porque, esta é outra segunda pergunta que eu aqui tinha, eu creio que a experiência prática é de que, se ambos os progenitores estão de acordo em residência alternada, que isso é verdade. Pronto, essa era a minha questão, se mesmo assim os tribunais então não aplicam, se temos dados sobre a não aplicação pelos tribunais de residência alternada em caso de acordo de ambos os progenitores nesse sentido. Uma terceira questão, eu confesso que a redação que dão ao artigo nuclear da vossa proposta é de uma extraordinária inflexibilidade, porque eu acho que, digamos assim, a crítica à redação do artigo não prejudica uma qualquer apreciação sobre o essencial, mas é evidente que seria muito difícil que a lei consagrasse uma solução como aquela que propõem, que é que o regime preferencial é um regime de residência alternada de 10 pernoitas por mês, Se não for esse, é um de residência secundária de 8 pernoitas por mês e que verdadeiramente só pode ser afastado por um catálogo de situações que envolvem violências ou abusos por parte de um dos progenitores. Bom, e uma das situações práticas, que foi aqui abordada por todos os Estados, e creio que bem, é se um dos progenitores reside em Bragança e o outro em Faro, e pertencerem à esmagadora maioria dos portugueses que não dispõem de um jato privado, é muito difícil assegurar, em termos práticos, uma qualquer forma de residência alternada como aquela que se propõe. E, portanto, o que eu queria dizer, e parece-me que acrescentarão, é que, mesmo num regime de, em que haja preferência pela lei pela residência alternada, a margem de apreciação a dar ao juiz que tem que, em concreto, determinar a melhor solução, tem que ser superior àquela que esta proposta de articulado dá, é o que me parece. Bom, já não farei questões sobre a adequação dos dados da criança, nem aos conflitos sobre os progenitores, porque essas foram amplamente respondidas na intervenção inicial. Tinha só uma última questão, que é a seguinte, citado aliás por um artigo publicado hoje pela deputada Isabel Moreira, que não pode cá estar, apesar do interesse que a questão suscita, tinha uma consulta médica à mesma hora, mas que é a seguinte, nós também sabemos por experiência que a igualdade parental, no sentido de ambos os progenitores tomarem igualmente conta das respectivas crianças, também não é uma realidade. E é algo em mutação, ou seja, aquilo que eu digo era uma verdade mais evidente há 20 anos atrás do que é hoje e mais evidente há 40 do que é há 20, mas a verdade é que provavelmente os tribunais, quando decidem, se confrontam com dois progenitores potencialmente em desacordo, um dos quais, se me permitem um exemplo muito prático, um dos progenitores está mais habituado, porque o faz constantemente, a mudar as fraldas à criança do que o outro. E, tendencialmente, esse progenitor é a mãe e não o pai, na maioria das experiências. E, portanto, eu disse na maioria, não digo na totalidade. Não. Então, vivo num país diferente do meu, certamente, mas vamos admitir esse facto. A minha pergunta é, até que ponto a prática judiciária pode ou não ser explicável pela realidade que os juízes encontram perante si, ou seja, de que a prévia distribuição dos cuidados no dia-a-dia das crianças é diferente. Bom, não sei se o deputado foi o que não falou, não sei se pretende. Bom, então, eu agora dava aproveito a palavra aos peticionários para responderem às questões e aos comentários que entenderem. Fica o primeiro peticionário na disponibilidade de se entender, passar a palavra a algum dos restantes, no sentido de responderem às questões colocadas.
Vou respondendo, tá? Vou respondendo e depois, se for necessário. Bem, começando aqui pela questão da nossa formação, a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental de Direitos dos Filhos é composta por pais, mães, avós e filhos adultos. Essa é a condição. Não nos interessa aqui a profissão. E, portanto, não somos nem mais nem menos quem tem formação. Todos nós que temos aqui formação... Não, mas não significa... É porque eu acho que isto é importante. Não somos uma associação de técnicos, nem uma associação de qualquer outra coisa. Somos de pais, mães e avós. E como é óbvio tudo o que nós fazemos. Fazemos com, não só com os nossos conhecimentos, mas, felizmente, temos muitas pessoas connosco das mais diferentes áreas que nos ajudam a trabalhar estas matérias. Vocês têm um livro, que é um livro científico, esse livro partiu da nossa iniciativa, de uma proposta que fizemos à doutora Sofia Marinho. E a doutora Sofia Marinho coordenou cientificamente esse livro. Portanto, nós não precisamos de ser sociólogos, eu por acaso sou sociólogo, mas... mas eu... Pronto, mas é que isto fique claro, também não precisamos, a cidadania é feita por todos os cidadãos e cidadãs, pronto, e portanto eu acho que também é relevante dizer-se isto, porque nós, e isso é uma coisa que nós dizemos, muitos pais e mães vêm ter connosco e nós dizemos assim, não, vocês têm que participar na vida ativa política, não é só os partidos, não é só as associações, vocês podem mandar um e-mail e podem falar com os deputados, e é isso que eu também gostava de passar essa mensagem. Portanto, nós, mesmo que fôssemos uma outra associação que ninguém, nem tivéssemos falado com ninguém, O que nós temos aqui é um trabalho de muitos anos. Nós não andamos a trabalhar isto há um ano. Nós andamos a trabalhar isto há 10 anos. Portanto, nós não chegámos ao ponto de... Esse livro que vocês têm à frente demorou 2 anos e meio a fazer. Portanto, não é... Não sai do nada. Portanto, agora, nossa associação não se resume às pessoas que nela pertencem. Portanto, há uma série de pessoas que colaboram connosco. Qual é o modelo que nós nos inspiramos? Este modelo que está aqui, que é um articulado, que poderia ser outro qualquer, e é nesse sentido que aí já vou explicar o que é que queria dizer com a posição jurídica ou com o regime preferencial, é um modelo espanhol. Portanto, há uma lei que está no Parlamento, a ser discutida no Parlamento espanhol, a nível nacional, há várias leis autonómicas e foi nesse. Ou seja, não estamos a falar de uma realidade nem da Suécia, nem dos Estados Unidos. Por exemplo, foi recentemente aprovada a presunção jurídica no estado do Kentucky, que não podemos dizer que é um estado menor do que o nosso, apesar de lá pertencer aos Estados Unidos, mas no Kentucky existe a presunção jurídica, tal como existe a lei da guarda compartilhada no Brasil, e portanto não seguimos esses modelos, seguimos um modelo espanhol que tem uma realidade cultural muito semelhante à nossa, portanto é esse articulado que está aqui. A questão, eu vou mesmo esclarecer, a questão é, visto as questões que estão a ser levantadas sobre a presunção jurídica da residência alternada, o que nós estamos a dizer é, entre deixar tudo na mesma por causa da presunção jurídica da residência alternada e avançar para um regime preferencial, nós aceitamos avançar para um regime preferencial. Nós não estamos a dizer que são as duas coisas iguais. Nós estamos a dizer é que, se o problema dos senhores legisladores, dos senhores deputados, for a presunção, nós achamos que, então, a lei não pode ficar como está, porque a lei ficando como está, e já vou responder aqui uma série de coisas, continua a perpetuar a desigualdade, continua a representar estereótipos de género e continua a fazer uma discriminação relativamente a um conjunto de cidadãos desta República. E, portanto, o que nós dizemos é isto, não são iguais. Sobre a questão da diferença entre uma e outra, portanto, eu não sou jurista, apesar de nós já há muitos anos lidarmos com isto, mas estamos a presunção, tem a presunção legal e depois tem a presunção judicial, não é? E também estamos a falar de uma presunção que é ilidível, não é? Portanto, ou seja, pode ser afastada. Aqui neste caso estamos a presumir um facto que é um facto conhecido. Qual é o facto conhecido? É que a residência alternada é benéfica para as crianças, para produzir um facto desconhecido, ou seja, qual é efetivamente, no que é o caso concreto, o resultado para a criança. Portanto, a presunção é isto. E corrija-me, não sei se provavelmente é de direito.
Aquilo que querem presumir é presumir que a solução mais adequada
para as crianças.
Sim.
Porque nós sabemos, à partida, que existe maior probabilidade. Pronto, sim. Que pode ser afastada por uma série de razões, mas já vou responder. Portanto, espero que essa questão tenha ficado clara. Já está, pronto, ok. Relativamente às questões do diálogo, e portanto eu vou responder aqui em função das perguntas. Ora, o diálogo, isto é uma... Assim, pronto, a questão do diálogo, reparem, nos últimos anos, nas últimas décadas, a doutrina tem-se centrado na questão do que é o conflito. Aliás, não é que eu tive numa formação dos Centros de Estudos Judiciários, escrevi um artigo, na altura em função desse debate que houve, exatamente, tenho lá uma parte a explicar o que é o conflito. Existe uma ideia no direito de que o conflito é mau. Ora, o conflito faz parte da sociedade, e vocês aqui estão num Parlamento e estão em constante conflito. O conflito faz parte da sociedade. Portanto, o pai e a mãe que estão em conflito é normal, nós temos que assumir isso. O que não é normal é um conflito continuado, e prolongado em que afeta a criança e se esse conflito escalar para a violência. Portanto, são duas coisas diferentes e neste debate que está a ser tido em termos públicos mistura-se as coisas, mistura-se conflito, por exemplo, com violência. Um conflito, não sei se os senhores deputados sabem, mas o que acontece muitas das vezes, apesar de acontecer menos, mas acontece muitas das vezes é um pai diz assim, um pai ou uma mãe diz, eu quero residência alternada e o outro diz que não quer uma residência única. E o magistrado diz, os senhores não se entendem. E pronto, vamos lá para a residência única. E esta é a realidade. Esta é a realidade diária dos pais e mães. Se os senhores deputados entendem que isto é o superior interesse da criança, então temos divergências sobre isso. Porque isto não é nada. Isto é nada. Isto é dizer assim, eu Eu não percebo nada disto, da dinâmica destas famílias, então basta eles divergirem sobre uma coisa, que é a residência, que é muito importante, de facto, mas basta divergir sobre isso, então os senhores não se entendem mais nada. A vida é muito mais complexa do que isto. E vou responder a esta questão.
Deixa eu quero dizer uma coisa acerca disto.
Diz.
A forma como colocou a questão...
Não tens que aproximar mais? Não?
Essa, do conflito entre... E disse uma coisa que é relevante na diferença que temos hoje, e que vários, todos vós já sublinharam, mesmo permitindo a residência alternada, e aquilo que nós pretendemos. Hoje, mesmo com o regime, já, mesmo com o legislador a permitir a residência alternada e com o exercício partilhado das responsabilidades parentais, os pais que têm um problema dos pais, e há bocado a senhora deputada fez, sublinhou isto, de vermos isto do ponto de vista das crianças, porque esse é o nosso ponto de vista, estes pais que têm um problema apenas têm que comunicar em atos de particular importância. E isso significa que um deles não está plenamente a exercer a paternidade ou a maternidade. Porque um pai e uma mãe não passa só porque no divórcio, que nada tem a ver com as crianças, a ter que lidar com as situações do seu filho quando estas são de particular importância. Portanto, a questão, como nos colocou a questão, é claríssimo a forma como hoje é vista a diferença entre o regime de residência alternada e o regime que hoje é preferencial, porque existe hoje um regime preferencial, que é monoparental. É que o outro progenitor, de um dia para o outro, sem que a criança tivesse sido tida em conta, na maioria do seu cotidiano, passa a ter um pai que apenas tem a ver com ela nos atos de particular importância. Vamos perguntar aos nossos filhos o que são atos de particular importância. E ela com certeza vai dizer que é brincar com o pai ao fim do dia. Para ela é o ato de particular importância. Só que se eu sou de poder, eu tenho um problema com a mãe ou com o pai daquela criança. Então, apenas quando ela vai ao médico, tem que mudar de escola, ou precisa de fazer uma viagem, ou tem que mudar de residência, é que eu tenho que comunicar. O meu problema é do adulto. O problema da criança é que o seu ato de particular importância não foi tido em causa, que nada tem a ver com o nosso. Portanto, a forma como colocou, acho que foi claríssima. E é isso que eu queria dizer apenas para completar.
Soluções para as questões da comunicação. Como eu disse, os planos, as comunicações, quer nas residências únicas, quer nas residências alternadas, tendem a ser formais e, portanto, os planos parentais visam resolver essa situação da comunicação. E nós temos vários casos, agora falando aqui das nossas experiências, portanto, são os casos que nos chegam à associação, nós temos situações em que pais não se falam e têm residência alternada. E se não fosse a residência alternada, tinha escalado para a situação de alienação parental grave, ou seja, um total corte daquela criança com um dos pais ou mães. E, portanto, o plano parental permite estabelecer canais de comunicação, mesmo que sejam formais, e, portanto, nós estamos a propor aqui uma solução muito concreta que não existe agora, que são os planos parentais. A questão da comunicação vai sempre existir, portanto, ou seja, nem que seja estabelecido no plano, por exemplo, cada vez mais os mestrados já perceberam que nos momentos de intercâmbio, ou seja, da criança passar de um pai ou de uma mãe para o outro, são os períodos mais tensos. Agora já dizem que vão buscar a criança à escola. O problema são depois as férias, não é? Acontecem sempre os problemas nas férias. Mas essa questão da comunicação, ela existe mesmo nas situações em que a comunicação é muito reduzida, mas é formal. E essa acontece, seja em residência única, como está a acontecer agora, como em residência alternada, e, portanto, as consequências para as crianças não será diferente das residências únicas que existem hoje. Relativamente a esta questão que foi levantada da proximidade territorial, portanto, não é a primeira vez que nos levantam isso, nós não colocámos, de facto, aqui nada, porque aí sim deixamos, depende de cada caso, e, portanto, o plano, eu volto a remeter para os planos parentais. Eu aconselho os senhores deputados e, se quiserem, nós podemos enviar dois planos parentais que nós traduzimos, um bastante complexo, completo, onde basicamente são perguntas. E os juízes, os mestrados, muitas vezes não fazem isso, que é perguntas. Olha, agora, e tu totalmente centrado na criança, questões de educação. Como é que faz isto? Como é que faz isto? Como faz isto? Questões de saúde, como é que se faz isto? Como é que se faz isto? São questões básicas que aqueles pais e mães que naquela altura nem sequer se lembram. E, portanto, um plano parental vai ajudar, não só depois no futuro, a resolver os problemas de comunicação, ou resolver os problemas que causam conflito, porque logo ali vão responder aquelas perguntas e, se não for eles, será o magistrado a decidir como é que será a reorganização daquela... daquela família. Nós não pusemos aqui nada sobre a questão das residências, mas eu devo-lhe dizer uma coisa. Eu falei na minha intervenção inicial de um estudo de um advogado de Sevilha. Mais importante que a distância são os tempos. Portanto, são os tempos. Dando aqui o... Não, nem sempre. Eu vou dar aqui um caso de uma associada nossa, que se mudou recentemente de casa, e ela vivia na Lapa e trabalhava no Parque das Nações. E ela diz que, e mudou-se para a Ericeira, diz que demora menos tempo da Ericeira ao Parque das Nações que demora da Lapa ao Parque das Nações. E os senhores dizem assim, não, deve ficar, por exemplo, no mesma cidade, tem que ficar na mesma cidade. Então eu faço-vos a pergunta. Não.
É óbvio que os planos parentais, como o Ricardo estava a dizer, tudo isto que estamos a falar, tem exceções óbvias, não é? Podem existir exceções. Agora, o território, por si só, não pode ser uma delas, porque a compensação dos tempos não tem que ser dia-a-dia, ou semana a semana, ou mês a mês. Portanto, é óbvio que o envolvimento parental diário, como dissemos até agora, é o fundamental. Mas não queremos aqui, como disse há bocado, e o Ricardo com certeza tocará nesse tempo, deixar uma ideia de que apresentámos uma caixa fechada sem qualquer possibilidade de discussão. Essa não é de todo. Eu vou-lhe dar um outro exemplo, porque o nosso exemplo é muito visto, é muito do terreno. Nós temos uma pessoa que não é nosso associado, mas que pertence aos nossos grupos de ajuda mútua, que tem residência alternada, e os filhos vivem na Bélgica e ele vive cá. É óbvio que ele não vem todas as semanas. O regime preferencial na Bélgica é a residência alternada, e aquela criança sabe que tem duas residências, sabe que não existe ali um conflito de poder, sabe que não existe um pai que tem apenas a sua responsabilidade sobre ele, e todas as férias está cá e todos os períodos letivos lá está.
Ele não tem residência alternada segundo a vossa definição de residência alternada.
Não. Segundo as 10 noites? Não. Nesse caso, não tem. Mas a parte territorial não pode ser por si só um impedimento. O exemplo vinha neste...
Aliás, no Brasil optou-se por fala ali vagamente na parte territorial, na legislação brasileira, mas como eu acabei de dar o exemplo, isso pode ser limitativo, portanto nós não colocámos aqui nada, mas deixamos aí ao critério no plano parental o que é adequado não só para a criança, mas em função das possibilidades dos próprios pais e mães. Sobre a questão
Em situações de residência alternada, há alguns estudos que apontam que só cerca de 2% dos pais estão a mais de 2 horas de distância entre si, e fala-se em distância. O que acontece é que quando se assume que à partida se vai ter residência alternada e não que se vai andar 2 ou 3 anos em tribunal e que vai ficar em guarda única, os pais têm tendência a ficar no mesmo sítio e ficar perto e tentar estar mais perto, porque aquele estudo espanhol apontava que efetivamente quem está em residência única, as crianças andam mais do que quem está em residência alternada. E, portanto, isso tem a ver com o número de vezes que trocam e tem a ver que, ao haver essa expectativa, todos tentam ficar mais perto e manter essa ligação.
Sobre...
Sim. Estabelecem alguma diferenciação entre essa vossa solução no regime provisório e no regime definitivo?
Não. Sim.
Faz toda a diferença, porque se esse vosso regime for implementado logo no regime provisório, é aquilo que o juiz decide quando não há acordo, e depois, estando o tribunal à espera da tramitação do processo até ao julgamento definitivo, que já demora meses e meses, há sempre uma ligação monoparental muito mais forte, porque os juízes, se não decidirem isso no regime provisório, dificilmente vão decidir no regime definitivo.
Sim.
Porquê? Porque é uma adequação da criança com os projetos. E por isso é que eu acho que era importante, quer dizer, não deixar fugir isso logo no regime provisório, haver pouco da tal consolução.
Sim.
Acho que é muito mais adequado, temos para o regime diferencial, mas sempre a partir do início. Foi só uma reflexão.
Mas faz sentido.
Peço desculpa.
Obrigado. Da questão dos 90% das residências, isso foi um artigo de opinião escrito, portanto não é nenhuma notícia, é um artigo de opinião que foi escrito por um psicólogo. Aliás, até houve bastante pessoas a dizer isso não existe, etc. Há vários estudos que apontam 78%, outros 80%. Se nós olharmos aqui para, para esta sondagem, se temos 20% de residências alternadas, certeza que não é residências maternas, não será mais de 80%, não serão os 90%. Portanto, dados oficiais, como eu disse, a Direção-Geral de Políticas de Justiça não recolhe dados sobre a fixação das residências desde 2006. Portanto, deixou de recolher dados desde 2006. Nós todos os anos pedimos isso. Já viemos aqui ao Parlamento para vocês pedirem, e o Partido Comunista Português foi o único partido que pediu esclarecimentos sobre essa matéria. E disseram, basicamente, que iam melhorar. Até hoje, nada. Portanto, continuamos. Portanto, estão à espera de dados e mais dados e mais dados, não. Então, vai ficar tudo na mesma. Portanto, não há esses dados. Temos os dados normais, os processos entrados, pendentes e finos, os processos de regulação das responsabilidades parentais, as alterações e os incumprimentos. É isso que nós temos, basicamente. Portanto, sobre estes 90% não sabemos, portanto, e daí também a necessidade de termos esta sondagem. Penso que respondi às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto. Ok, muito obrigado nós. Sobre as questões que foram levantadas pela deputada senhora deputada do Bloco de Esquerda. Ora, foi levantada aqui a questão do superior interesse da criança. O que nós entendemos é que o superior interesse da criança é um conceito de tal forma indeterminado que tem levado a tomadas de decisões do mais variado tipo. E a pergunta que nós temos que fazer é, porque o direito de família e das crianças é ideológico, nós temos que ter isso na intenção. Aliás, há um artigo escrito pelo professor Jorge Duarte Pinheiro, que diz exatamente isto. O direito de família é ideológico e, portanto, os senhores deputados, o legislador, toma uma opção ideológica. O que nós temos que pensar é se vamos manter tudo como está, com esta ideia de que o superior interesse da criança é preenchido com um conjunto de orientações normativas internacionais e com legislação que vamos buscar nacional, vamos buscar aqui e ali, mas na essência deixamos a análise subjetiva do magistrado. E o que nós verificamos nas últimas décadas é que essa análise subjetiva do magistrado causa uma enorme imprevisibilidade. Ou seja, a imprevisibilidade no sistema judicial é o que causa os conflitos. Se nós introduzimos na legislação orientações, não é fechado, é orientações, porque se tivéssemos fechado dizíamos, como nós temos no número 4, do ano 1906, na nossa proposta, não dizíamos, na determinação da residência alternada, o Tribunal terá em conta, não estamos a dizer que só terá em conta estas questões. Nós colocamos um conjunto de questões, inclusive a audição da criança que não está no 1906, nós incluímos aqui, e temos o superior interesse da criança, as necessidades físicas, psicológicas e afetivas da criança, o acordo entre os pais e as mães, por exemplo, quando falamos agora das questões de estarem a 300 km de distância, se houver um acordo entre os pais e as mães a 300 km de distância não há problema nenhum. O juiz está aqui na nossa proposta claríssimo que o juiz pode perfeitamente ter isso em conta. Mas, dizemos, manifesta interesse dos pais e mães quanto ao envolvimento parental. Se há um deles que diz que não quer ter envolvimento parental, tem que justificar, porque esta questão aqui é o contrário, isto é uma privação de valores civilizacionais e é isso que nos custa.
Não está a reconhecer o direito a um dos mentores de dizer não. Que prefiro não ter criança e fico outro.
Porque, ainda há bocado estava a falar do interesse da criança, como é que pode colocar essa pergunta se não, na lógica da criança? Não faz sentido. Só se colocar essa pergunta na lógica da criança, quando a criança nasce, os pais e mães têm responsabilidades. Então, porquê é que nós vamos, como tem acontecido na atual legislação, dizer assim, não, se tu não quiseres estar na vida da criança, podes ir à tua vida. E vamos empurrar para um, geralmente para as mães, onde sabemos que empurra para a pobreza. É isso que a legislação está a dizer. E o que nós estamos a dizer é dizer, não, calma aí. O que nós estamos a dizer é, vocês ambos estavam envolvidos na vida da criança, até podia ser 80-20, 70-30, não interessa agora aí. Estavam envolvidos, a criança estava habituada a ver o pai e a mãe todos os dias. É isso que tem que perceber, e que a dinâmica familiar, quando as pessoas estão juntas, não é a mesma quando as pessoas estão separadas. É uma realidade, e as pessoas não sabem mudar a fralda, passa a saber. Uma mãe também não sabe mudar a fralda. Faz uma coisa que é muito dita na literatura científica, é que ser pai e mãe faz praticando, fazendo. Um pai não sabe fechar um ovo, como se costuma dizer, passa, queima não sei quantos e depois já sabe. Portanto, nós temos que dar oportunidade, mesmo aquelas funções, aquelas tarefas que não eram executadas no âmbito da conjugalidade, temos que dar oportunidade a ambos que façam isso. E isso é muito importante. Agora, o que é que estava a dizer, perdinho? A pergunta, onde é que estava aqui? Ah, do superior interesse da criança. Portanto, nós temos que colocar a questão ao contrário, que é porque é que um pai ou uma mãe, de repente, com o divórcio ou a separação, sai da vida da criança. O que nós temos hoje, ainda há pouco tempo me telefonou um pai que está com uma residência alternada, que a Segurança Social a perguntar se estava a correr tudo bem. Quantas vezes a Segurança Social pergunta, telefona em residências únicas a dizer se está a correr tudo bem? Zero. Isto é uma perversão de valores e nós temos que perceber isto. E o legislador tem um dever ideológico de passar uma mensagem à comunidade. Se é manter tudo como está e andam com políticas de igualdade de género, que é isso que nos incomoda um pouco, políticas de igualdade de género, principalmente na área do trabalho, e não perceber que nós temos que mudar estereótipos de género, que eles estão a mudar e que temos de incentivá-los a mudarem mais depressa, onde a igualdade parental é um pilar fundamental, nós, por exemplo, como acabei no início desta reunião, acabei de dizer, de um pai que fez com que uma mãe não estivesse aqui presente a representar a associação, nós, se mudarmos a lei relativamente a esta questão, estamos a passar uma mensagem às empresas. Nós estamos a dizer que, senhores e senhoras das empresas, os pais e mães têm responsabilidades e vocês das empresas têm que se adaptar. Já tivemos situações em que a empresa recusava-se a cumprir uma sentença do tribunal, foi precisa a intervenção da CIT nessa matéria. E, portanto, se nós mudarmos a lei, estamos a passar uma mensagem para a comunidade que eu acho que é importante. Relativamente à instabilidade da criança, bem, os estudos, isto é muito claro, o que a criança precisa é de previsibilidade, ou seja, a criança sabe que vai estar na casa da mãe e na casa do pai, no dia tal, numa semana tal, o que for, ela precisa disso, não precisa, e há previsibilidade, em residência única e em residência alternada, portanto, a residência alternada, dizer que tem duas casas é muito complexo, não é muito complexo, porque... As famílias adaptam-se e mais. Eu faço-vos essa pergunta, que é a questão, pegando já na questão económica. Nós ainda estamos à espera que o Fundo de Garantia de Alimentos de Vida Menores nos dê a média da pensão de alimentos, mas o último dado que nós tínhamos era à volta de 148 euros. 148 euros, portanto, estou a dizer, não será exato, mas será o valor. A pergunta que nós fazemos é, mas alguém tem a noção de que isto, por exemplo, como uma coisa levantada, que é a residência alternada para não haver pensão de alimentos. Primeiro, em residência alternada pode haver pensão de alimentos. Portanto, se houver uma discrepância de rendimentos, aquilo que foi aqui levantado relativamente à questão das casas, pode perfeitamente haver pensão de alimentos. Mas, também, quando nós estamos numa lógica de políticas de igualdade de género, o que nós estamos a fazer é a dizer, não, o pai, principalmente, porque as mulheres, as decisões judiciais empurram e a própria cultura continua a empurrar mais as responsabilidades, inclusive financeiras da criança para as mães, estamos a dizer, não, o pai tem que se envolver, ou se envolver, tem mais custos. E de certeza que esses custos não são 148 euros. Portanto, são muito mais do que isso. Portanto, agora, também se coloca a questão... nós vamos já dissipar esta questão, que é, mas o divórcio empobrece. Claro que o divórcio empobrece, mas a pergunta que eu faço é, numa residência única, vamos querer empobrecer muito mais uma das partes, ou vamos querer equilibrar essa situação? Empobrece no sentido que temos que ter duas casas, mas mesmo duas casas, mais custos, mais deslocações, etc., mas isso é um resultado do divórcio. Aí voltamos à questão ideológica, podíamos colocar a questão da societal, civilizacional, até se devemos ter ou não divórcio. Mas, felizmente, já arrumámos isso, não é? Portanto, temos o divórcio, o divórcio tem consequências e, portanto, temos que lidar com isso. A questão é clara, a residência alternada permite a que o progenitor que até agora, com a atual lei e com atuais práticas judiciais, tem sido muito prejudicado, principalmente as mulheres, as mães, permite um maior equilíbrio na área, na parte económica.
Acerca da instabilidade, e é uma pergunta que se fazem recorrentemente, as mochilas, os manuais, é uma pergunta que toda a gente nos faz desde que falamos nisto. Isto já acontece na vigência do casamento. Quando as famílias têm o inglês, as mil e uma atividades que aquela criança tem, e o pai vai pôr e vai buscar, e a criança já vive dentro da vigência do casamento uma série de alternâncias, que a criança está muito mais habituada. Está mais do que habituada a esta alternância. E é o que o Ricardo estava a dizer, é muito importante. A previsibilidade é o ponto-chave, o ponto basilar, mas depois há a compensação do contacto com ambos os progenitores. Porque se estamos aqui a pesar a mochila com o contacto de um dos progenitores ou ser arrancado e o pai ou a mãe que estava com aquela criança todos os dias em casa passa a ser visita, é muito mais pesado do que andar com uma mochila que já andava para o inglês e para a matemática e para o cavalo, um dia vai à volta, um dia vai o tio, porque esta é a vida que as crianças têm. E, portanto, é verdade que existe a mochila, mas pode até nós adultos, mais uma vez, se transportarmos isto agora para os problemas dos adultos, fazer as famílias o esforço de diminuir, porque temos imensos exemplos de crianças de residência alternada, mais uma vez, na associação, de casos que conhecemos, que têm uma série de alternativas a isto da mochila. Portanto, há de facto aqui uma questão que já há na vigência do casamento e que está a ser colocada, sublinhada, sem necessidade.
Pronto, sim, para terminar.
Da mochila, só quero acrescentar aqui uma coisa. Portanto, nunca ninguém fala das crianças que vivem com o pai e com a mãe, se têm levam a mochila ou não, para onde é que levam. Portanto, essa questão nunca é levantada. Vai para a ginástica a seguir à escola, leva os livros da escola, os livros da ginástica, tem uma mochila gigante. Nunca ninguém falou dessas questões. Portanto, esta questão.
Por acaso,
falam a nível de peso, mas não, é que está, não é questionado se a criança deve ter aquelas modalidades por causa disso. E temos vários associados que estão em residência alternada, onde as crianças nem sequer têm mochila. As crianças saem de casa do pai com a roupa que levam, vão para a casa da mãe com a roupa que levam, vêm da casa da mãe com a roupa, nem sequer há mochila. Portanto, é uma falsa questão.
Ser impeditivo.
Porque. Mas se os livros estiverem na escola, há quem tenha, quer dizer, não é.
Sim, mas se formos pela questão dos livros, há livros que ficam na escola, há soluções de pessoas. Pronto. Só acho que respondi quase. Pelo meio fui respondendo uma série de outras perguntas, inclusive aqui do Sr. Deputado do Partido Socialista. Ia só responder aqui à parte relativamente ao, até ao artigo que a deputada Isabel Moreira escreveu, que acha que a igualdade parental não deve começar por aqui. Ora, há aqui um problema com esta visão, que é a igualdade tem que ser feita por etapas e especificamente por algumas etapas. Ora, a proposta que foi feita pela sua colega, que era vamos começar pelas licenças parentais, tem um problema, porque as políticas, porque isto, esta mensagem é importante, isto é uma política, e portanto nós estamos a falar de uma política pública, portanto não é de Estado, é pública, que envolve também a comunidade, e esta política pública, relativamente à residência alternada, é num dado ciclo de vida das pessoas e das crianças. A licença de parentalidade é uma política relativamente, principalmente à entrada na parentalidade. Portanto, são duas coisas distintas e uma coisa não pode excluir a outra. Portanto, se nós estamos à espera de que o efeito das licenças parentais seja muito significativo, porque nós sabemos, os estudos demonstram, quando maior foi o envolvimento parental, por exemplo, do pai, logo nos primeiros meses da criança, esse envolvimento tende a prolongar-se ao longo da vida da criança. Se nós estivermos à espera disso, então vamos, então, como alguns dizem, falta uma, duas ou três gerações, daqui a 50 anos lá estamos. Mas que eu saiba, por isso é que existem políticas públicas de incentivar a igualdade e acelerar um conjunto de processos. Se nós já temos dinâmicas familiares e, como por exemplo aqui demonstra esta sondagem, que mesmo que não seja 20%, já não estamos a falar de um valor residual de residências alternadas, esta introdução desta política é fundamental num outro momento da vida das pessoas para promover a igualdade. E há aqui um princípio que nós estamos sempre a dizer, ah, mas a igualdade isto é para os adultos. Estamos enganados. A igualdade é boa para os adultos e é boa para as crianças, e os estudos também demonstram isto, porque quando nós falamos de envolvimento paritário, envolvimento igualitário, parental, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a falar do princípio de igualdade e estamos a dizer que ambos os pais dão resposta às necessidades da criança, e todos nós sabemos que é melhor dois do que um, quando nós sabemos os relatos de muitas mães que vivem sozinhas, que não têm nenhum apoio dos pais homens e que fazem 30 por uma linha. Aliás, se formos a lógica de andar com as coisas às costas, tem que entregar a criança nos avós, depois no infantário, e depois tem que ir não sei onde e não sei onde. É isto que queremos continuar a fazer? Pronto, mas a questão pronto, mas esta era a mesma última questão. Esta é a mesma última questão, ou seja, as políticas, este tipo de políticas públicas não são excludentes, portanto não são complementares e inserem-se em diferentes ciclos de vida das pessoas, e eu acho que é importante. Já agora, só mesmo terminar, de facto nós achamos que isto não é fechado, o número 4 estabelece um conjunto de orientações normativas para os magistrados decidirem, e é isso que também é importante, que não existe até agora, porque nós não podemos continuar a ter um juiz, sei lá, de Almada a decidir uma coisa e o de Braga a decidir outra. Portanto, nós temos que introduzir alguma previsibilidade também no sistema para diminuir os conflitos parentais, porque se eu souber, quando vou para o tribunal, que à partida, mais ou menos, vai ser aquela decisão, eu não vou para lá litigar. E este elemento também é importante. Obrigado.
Vamos já começar esta audição. Não sem antes duas notas. Uma é que quaisquer elementos